bem-estar, manter a ordem e a disciplina, bem como a segurança da Assembleia, podendo para isso requisitar e usar os meios necessários e tomar as medidas que entender convenientes. E é isso que eu farei se as circunstâncias a isso me obrigarem. Vamos então agora entrar na nossa ordem do dia, cujo o primeiro ponto é a apreciação da proposta de lei número 55 do Governo, que cria o regime jurídico aplicável ao controle e fiscalização do pessoal crítico para a segurança da aviação civil em exercício de funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Para apresentar a proposta de lei, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, no setor da aviação civil, a segurança operacional da navegação aérea, bem como de bens e terceiros à superfície, assume especial importância, sendo este setor um dos mais regulados. Entre as várias normas em vigor, destacam-se as que proíbem o pessoal aeronáutico ou outro conexo de desempenhar funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas que possam comprometer o exercício de tais funções de forma segura e adequada. Neste quadro normativo, o Regulamento 2018/1042 da Comissão Europeia, de 23 de julho, que entrou em vigor em agosto de 2020, prevê obrigações para Estados-membros e operadores relativamente ao controle e fiscalização do consumo de álcool e de substâncias psicoativas e reveste de especial importância. A presente proposta de lei pretende assegurar a necessária e indispensável enquadramento na ordem jurídica interna e execução deste Regulamento Europeu. Concretizando, embora exista legislação, tanto a nível comunitário como nacional, que estabelece a proibição quanto ao pessoal aeronáutico ou outro conexo de desempenhar funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, é necessário explicitar a nível nacional o respectivo regime de controle e fiscalização. Ou seja, importa clarificar o tipo de exames a efetuar, o equipamento utilizado e a definição da taxa de álcool no sangue a partir da qual se considera que o examinando se encontra sob a influência de álcool e o tipo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas sujeitas à avaliação e os valores mínimos de concentração. Na definição do novo regime, é adotada uma tendencial equiparação com o regime aplicável ao setor rodoviário, já bastante experimentado. Aliás, as entidades fiscalizadoras, as forças de segurança, nomeadamente a GNR e a PSP, são as mesmas que operam no âmbito rodoviário e que, portanto, já estão bem familiarizadas com os procedimentos de fiscalização de álcool e de substâncias psicotrópicas, bem como dos respectivos equipamentos. Senhoras e senhores deputados, sobre o pessoal crítico para a segurança da aviação civil, sujeito a ações de controle e fiscalização no âmbito do presente regime, este inclui todas as pessoas que possam pôr em perigo a segurança da aviação civil se não cumprirem as suas obrigações ou desempenharem as funções de forma inadequada. O mesmo é dizer que se aplica à tripulação das aeronaves, aos pilotos remotos de aeronaves não tripuladas, ao pessoal afeto à manutenção das aeronaves, mas também aos controladores de tráfego aéreo, agentes de informação de tráfego de aeródromo, oficiais de operações de voo e a quem tem a função de efetuar rastreios de segurança contra atos de interferência ilícita na aviação civil e qualquer outro pessoal que circule na área de movimentação dos aeródromos. A proibição de exercer funções sob a influência do álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas é também clarificada neste diploma. Considera-se sob influência de álcool quem apresente taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,2 gramas por litro ou que, após exame realizado nos termos previstos na presente lei, seja como tal considerado em relatórios médicos. Explicitam-se ainda os estupefacientes e substâncias psicotrópicas avaliados e os respectivos valores mínimos de concentração requeridos para exame de confirmação de resultado positivo. No que concerne à fiscalização e tipo de exames, destaca-se o estabelecimento do dever de submissão dos exames e a obrigação de realização de exames em caso de acidente ou incidente grave. Este diploma vem ainda estabelecer a obrigação de informação da Autoridade Nacional de Aviação Civil, o regime de controle nacional e as alterações necessárias ao Código Penal para estabelecer esse regime. E, portanto, reitera a urgência da aprovação deste diploma, que é imprescindível para assegurar no ordenamento jurídico interno a execução do direito comunitário enquanto dever fundamental dos Estados-membros, adotando todas as medidas necessárias para o efeito, e desta forma o Governo coloca à consideração desta Assembleia este diploma. Muito obrigado.
E o esclarecimento da Inês Sousa Real do
Parlamento. Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. O Governo traz-nos hoje a discussão a criação de um regime jurídico aplicável ao controle e fiscalização do pessoal crítico para a aviação civil. Este regime vai ao encontro das práticas que são recomendadas pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação. Sabemos que as companhias têm as suas próprias regras, mas tendo em conta estas recomendações, no nosso entender, as perguntas cingem-se não à legitimidade da criação deste regime, mas sim ao seu acompanhamento e fiscalização. Na perspectiva da aplicabilidade, há, no nosso entender, uma matéria que ficou de fora da proposta do Governo e queríamos perceber o porquê. Porque definem que ficam proibidos de exercer funções os trabalhadores com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,2 gramas de álcool por litro. Este limite é frequentemente acompanhado com a proibição do consumo de álcool num período de 8, 10 ou 12 horas antes do voo noutras propostas. E apesar de reconhecermos que a pessoa em questão poderá ainda estar acima do limite definido, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação recomenda que nenhum tipo de álcool seja consumido dentro das 8 horas antes do voo. No entanto, verificamos que esta recomendação ficou de fora da proposta do Governo e gostaríamos de perceber o porquê. Para além disso, perguntamos também de que maneira é que pretendem que a fiscalização do pessoal da aviação seja feita, nomeadamente na forma de denúncia que está prevista na proposta, e se estão a pensar em promover outras formas de fiscalização, como os despistes aleatórios do voo e, acima de tudo, o acompanhamento e até o encaminhamento para o apoio para aquilo que possa ser o consumo de substâncias como o álcool ou outras substâncias ativas.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Inês Sousa Real, a transmissão deste regulamento para o normativo interno foi feito indo de encontro às normativas comunitárias e o acompanhamento e fiscalização deste regime será feito desde logo pela Agência Europeia de Segurança da Aviação Civil e, ao nível interno, em articulação com o regime que existe para o setor rodoviário. Em todo o caso, esta proposta estando agora a dar entrada no Parlamento, o Parlamento depois será livre de introduzir as alterações e clarificar as questões que julguem necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir no debate em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, há um conjunto de normas, como aqui foi referido, que proíbe o pessoal aeronáutico e outro desempenhar funções sob a influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas que possam comprometer o exercício dessas funções de uma forma segura e adequada. E, nesse sentido, existe todo um enquadramento legal ao nível da saúde e segurança do trabalho sobre essas mesmas questões, tal como uma prática de controlo e fiscalização crítico para a segurança, para o pessoal crítico da segurança da aviação civil. Assim como existem medidas de saúde ocupacional para outros trabalhadores, noutras funções e profissões, de risco acrescido para o próprio e para terceiros, se exercidas sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Sendo este um dos setores mais regulados a nível internacional, europeu, nacional, enfim, o Governo justifica a apresentação desta proposta de lei com a necessidade de criar um regime legal que seja claro, adequado, que confira mais segurança jurídica também aos seus destinatários e às autoridades fiscalizadoras e que defina, de forma clara, normas aplicáveis ao controle e fiscalização do pessoal com funções críticas, incluindo aspectos como os exames a efetuar, o equipamento utilizado, a definição concreta da taxa de álcool no sangue, a partir da qual se considera que o examinante se encontra sob influência de álcool. Adita ainda um novo 292A ao Código Penal, com a criminalização do exercício de funções nessas circunstâncias e esses efeitos, assim como se alteram em conformidade a outros artigos do Código Penal. E nesse mesmo sentido, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, através de um parecer emitido, considerou que esta proposta era necessária para garantir no concreto como se dá o cumprimento da legislação no que aos controlos associados à fiscalização dos vários consumos diz respeito. Mas importa olhar com atenção para o que os restantes parceiros colocam, na medida em que chamam a atenção para questões que devem ser tidas em conta num processo de especialidade que se segue. Desde logo, para além de outras questões de harmonia, coerência, de correção legislativa que devem ser incluídas nesse processo, O Conselho Superior de Magistratura faz o reparo de que deviam ter sido explicitadas na exposição de motivos do diploma os fundamentos que conduziram à estatuição de uma nova criminalização e à adoção de um limite quantitativo que é divergente daquele que é consagrado para o crime já previsto no Código Penal de condução de veículo em estado de embriaguez. Por outro lado, o Sindicato dos Controladores de Tráfico Aéreo fez também chegar um contributo sobre a proposta, não só pondo, naturalmente, como não nos opomos nós também, aos objetivos pretendidos com a proposta de lei, mas referindo vários aspectos, entre os quais que a mesma devia incluir disposições que tivessem em conta os programas voluntários de prevenção de consumo de substâncias psicoativas e álcool nas empresas que já existem e refletindo que a filosofia desses programas, assente na recuperação, tem-se refletido muito mais eficaz que a punição. E diz ainda que as tendências internacionais privilegiam precisamente essa mesma cooperação voluntária em vez de uma imposição forçada, chamando ainda a atenção sobre um outro aspecto que nos parece que deve ser evidenciado, que é a taxa de álcool ser definida dos 0,2 gramas por litro, tendo em conta que aquilo que tem sido aplicado nos programas de prevenção que já hoje estão a ser postos em prática, não o fazem, não admitem nenhuma taxa ou taxa zero. O que, por outro lado, noutros parceiros também é levantado como sendo positivo, na medida em que os chamados metabolizadores lentos do álcool podem acusar, mesmo não tendo tido nenhum comportamento de infração, mas ainda assim revelar vestígios. A Associação Portuguesa de Medicina do Trabalho faz também chegar um contributo que contesta a proposta na medida em que entende que os objetivos em causa poderiam ser atingidos sem recurso a medidas que consideram ofensivas a direitos, liberdades e garantias. Contesta-se a simples transposição do regime aplicável à segurança rodoviária, mas aquilo que mais nos preocupa é que, de facto, eles levantam a questão de que esta proposta tem um âmbito de aplicação e tem um sentido que põe dá-se direitos policiais a quem não é polícia, estou a citar, são dados direitos clínicos a quem não é clínico e são dados direitos inaceitáveis de discriminação e assédio laboral indiscriminado sobre os trabalhadores. Eu julgo que devemos refletir e devemos analisar com cuidado estas mesmas reflexões. E para terminar, a Comissão Nacional de Proteção de Dados coloca também que é necessário clarificar algumas expressões que não estão em consonância com aquilo que é o RGPD e a Ordem dos Médicos enfatiza também que há expressões que são utilizadas que sem a sua respectiva concretização podem ser mal utilizadas e prejudicar o médico de forma injusta. E, portanto, na especialidade julgamos que este projeto tem muito que ser ainda melhorado e é nesse sentido que procuraremos colaborar.
Muito obrigado. Devo esclarecer à Câmara que deixei a Sra. Deputada expender livremente o seu argumento, visto que as condições de ruído em que teve que proferir a sua intervenção eram muito eram inacreditáveis. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Membros do Governo. A proposta de lei que hoje discutimos, apresentada pelo Governo, tem o objetivo de passar a controlar o consumo de álcool, drogas e psicotrópicos na aviação com a criminalização destas condutas. Com a lei atual, conduzir um automóvel sob o efeito do álcool pode ser considerado crime, mas pilotar um avião sob o efeito das mesmas substâncias, já não. Esta dualidade não faz sentido. A salvaguarda da segurança no setor da aviação é particularmente importante e, por isso, não deixaremos de acompanhar esta iniciativa, apesar de todas as melhorias que devem ser feitas em especialidade. No entanto, não podemos deixar de sublinhar que no setor da aviação, especificamente na segurança, o Governo não tem um histórico recomendável. Não o tem, pois, como sabemos, em dezembro do ano passado, através do relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, a supervisão feita pela nave padece de graves falhas. Soubemos, por exemplo, que a nave não cumpria com as políticas relativas aos reportes obrigatórios e voluntários dos incidentes de segurança. Em janeiro deste ano,